De volta aí com o Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa, agora 4 horas e 8 minutos, um pouquinho atrasado, mas é hora de entrevista. Pra você que aí que é um decenauta ou um fã da Marvel, aí vai uma super dica dos seus apresentadores. A Casa dos Quadrinhos vai reunir profissionais das áreas relacionadas aí às HQs em uma mesa redonda para um bate-papo sobre heróis Marvel contra heróis DC. E quem conversa com a gente agora e explica mais sobre esses universos paralelos aí é o colorista Alisson Aguiar, que vai mediar o debate. Boa tarde, Alisson.
Boa tarde.
Alisson, muito obrigado, seja bem-vindo aqui na UFMG Educativa. E para começar essa batalha aí entre Marvel e DC, qual a sua opinião aí sobre a DC, que cria novos espaços como Gotham City, Metrópolis, e a Marvel, que mantém países, estados e cidades que já existem?
Primeiro, assim, é difícil falar às vezes para um lado de quem gosta de duas coisas, criativa e um outro. São dois universos que, na minha opinião, é muito rico nos quadrinhos, que são as duas grandes indústrias, né, de entretenimento para esse lado de heróis maiores que tem hoje. E a diferença sempre que vai ter da Marvel para DC é muito grande em termos de criatividade para cada um, com a questão, assim, a Marvel sempre ela busca mais, com essa questão de ter os países, né, com uma visão dela, ela busca sempre ter um mundo mais realista, né. E a DC sempre tem mais essa questão, assim, com a cidade criativa, como Gotham City, Metrópolis, as outras, assim, no mundo fictício para ele, tem esse lado mais a questão heróica, mais legendária, né? Esse é um grande exemplo, assim, a diferença.
E aí, entrando um pouco agora no universo da Marvel, onde foram parar os vilões da Marvel? Ultimamente, eles estão sempre são guerras entre os próprios heróis, esses heróis estão deixando de ser tão heróis assim?
Não. A questão da Marvel mesmo, que eu acabei de falar, assim, ele tem esse lado diferencial um pouco criativo, porque a Marvel, ela é até conhecida como a casa criativa, né? A casa das ideias entre as editoras. A Marvel, ela tem essa visão um pouco que lembra uns dias de hoje, é o quê? É que todo herói, ele, por máximo que é bonzinho, ele tem um pouquinho sempre de loucura, onde ele pode acabar virando um pouco vilão. E o vilão tem um pouco de herói. É o caso mais, assim, de todos esses vilões que a gente tem, assim, sempre é o Magneto, né? O Magneto, ele sempre já foi vilão, mas sempre tinha aquela pontinha dele ser um herói. Então, acabava ele sendo herói, fazia parte dos X-Men, e depois volta a ser vilão. Então, a Marvel tem muito essa questão, assim, de que nada é totalmente bom, e nada é totalmente mal.
Tem então, o Venom tem também no Homem-Aranha, né?
Oi?
O Venom no Homem-Aranha, que de vez em quando ele era vilão, de vez em quando ele ajudava.
Isso mesmo. É, ele tem essa visão, assim. Então, a Marvel, ela tenta trazer um pouco mais para a realidade, que todo ser humano não é totalmente mal, tem uma decaiadinha, assim, para ser um pouquinho bom, fazendo um pequeno gesto do bem. Então, ela tem essa coisa, assim, nem o mal todo absoluto, nem o bem todo absoluto. Ela tenta trazer um pouco mais para a nossa realidade, né? Que é totalmente o inverso da DC.
E aí, falando agora da Marvel e da DC, uma das jogadas aí para facilitar a leitura das histórias dos quadrinhos, que às vezes as histórias são divididas entre muitas historinhas e alguém que está querendo começar ali a entrar, às vezes fica um pouco perdido, a DC lançou os Novos 52 e logo depois a Marvel acabou anunciando o Marvel Now. O que são um pouco esses projetos e quais as diferenças?
A Marvel Now ainda, na verdade, ela está sendo algo que Não temos certeza ainda se vai ser esse reboot. Você está falando do reboot, né?
É, e para o pessoal conseguir acompanhar aí, né? Às vezes, eu quando comecei, por exemplo, a ler historinhas do Homem-Aranha, você fica um pouco perdido ali, alguns personagens que você não conhece, que ficaram ali para trás. Então, esses reboots aí acabam ajudando os novos fãs, eu acho, a entrar num... Seria a ideia essa?
Eu sou um pouco contra, tá? Porque o reboot, por exemplo, da DC dos 952, visualmente é muito legal, mas algumas histórias do que eu li, para mim, decaíram muito perante o que era a DC no passado. É uma opinião minha. Porque, às vezes, eles dão uma mudança num personagem que acaba acabando com a história dele, assim, antigamente, né? No caso, foi desse Lanterna Verde mesmo. de terem colocado ele agora sendo homossexual, que antigamente não tinha nada disso na vida dele. Então, assim, o reboot, por um lado, ele ajuda os novos leitores, né? Mas só que, às vezes, ele modifica muito um personagem que já tem uma história bem passada, já muito rica, e, às vezes, eles consomem até com alguns personagens que existiam nessa história. Então, o reboot, para mim, ele tem um dever, assim, que ele vai sustentar bastante os novos leitores, os novos fãs, né? Mas os da velha guarda vão ficar muito chateados, que é no meu caso e outros.
Bom, agora são 4 horas e 17 minutos, você está no Expresso 104,5 e hoje estamos conversando aí com o colorista Alisson Aguiar, que vai mediar o bate-papo aí na Casa dos Quadrinhos e hoje está aí batendo papo com a gente. Alisson, você acabou de comentar essa questão do reboot e o Lanterna Verde ser homossexual. Por que as historinhas em quadrinhos hoje estão fazendo uma relação aí com esses lados sociais? O novo Homem-Aranha, que é um garoto negro, teve um casamento gay do personagem Estrela Polar e o próprio Lanterna Verde. É uma tendência?
Não é a tendência. Antes mesmo desse casamento do Estrela Polar, a Marvel já tinha essa visão, porque tem um grupo de personagens chamado Jovens Vingadores, que tem uma versão do Hulk chamado Hulk Link, e uma outra versão do Thor, que é o Wiccano, isso mesmo. Os dois namoram. São dois homens e eles são... Né? Eles namoram e isso sempre teve presente nos quadrinhos desde o começo. Então isso foi bem antes do casamento do Estrela Polar, né, dos X-Men. E antes mesmo dessa versão que fizeram com, esqueci o nome, do primeiro Lanterna Verde, que não é o Lanterna Verde, o Hal Jordan, né, que é o mais conhecido, é a primeira versão da Terra 2, que eles fizeram essa modificação com ele, que a gente comentou antes, né? Eu vejo que isso trouxe mais para os quadrinhos como uma visão, assim, do nosso dia a dia hoje mesmo, do que está acontecendo, das mídias se abrirem mais. E eu até acho correto mesmo o que eles fizeram, principalmente se baseou vindo da Marvel, porque, como eu tinha te dito, a Marvel ela tem muito essa coisa da casa das ideias. Porque a Marvel é muito sem medo de fazer alguma coisa. Foi a primeira a matar um personagem, como também a primeira a colocar um personagem homossexual. Né? E no caso, por exemplo, que eu te falei dos Jovens Vingadores, é um casal, o homo, de jovens, que me recorda que eu acho que um tem 18, outro tem 19 anos. São bem novos, assim. E isso, assim, não alterou nada. As vendas não alterou com a questão de repudio, nem de uma grande aceitação. Foi uma coisa que eu acho que eles jogaram primeiro para ver a possibilidade, viu que o mercado aceitou, então a partir daí que eles vieram depois com o casamento do Estrela Polar, mas quem acompanha muito sabe que o Estrela Polar ele sempre teve um jeitinho, desde a década de 80, que quando ele era desenhado ainda pela tropa, que era a Tropa Alpha, desenhado pelo John Byrne, você sempre, na hora que você lia algumas histórias do X-Men com a Tropa Alpha, que ele fazia parte da Tropa Alpha, ele sempre tinha umas rixinhas com a irmã dele, você notava que tinha alguma coisinha que agora acabou acontecendo mesmo e demonstrando esse lado dele mesmo homossexual.
Bacana. E agora, Alisson, para finalizar aí, é um crossover que todo mundo gostaria de saber. Na sua opinião, quem venceria uma batalha entre o Batman e o Iron Man? E por quê? Qual seria o milionário aí que sairia vencedor?
Eu achei que você ia me perguntar Wolverine e Batman, eu já tinha a resposta, que a maioria tem essa pergunta. Agora,
mas o Batman tem mais a ver com o Iron Man, não é? Os dois produzem seus próprios materiais, são ali donos de empresa, ricos.
É porque eu peguei mais Wolverine e Batman, porque são os dois ícones hoje maiores assim, da Marvel, entre o pessoal, então sempre tento rebater. Mas essa é uma boa mesmo, que os dois têm muito valor e é difícil de colocar, porque o Batman, você briga contra a inteligência dele e ainda por cima ele é um cara treinado, como ninja e tal, então ele consegue meio que burlar, estudar o inimigo e conseguir uma fraqueza. E outra coisa, o Iron Man, o Tony Stark, é outro super inteligente dentro da Marvel e assim, ele também tem o dinheiro e é um cara que com a armadura se torna mais forte, né? Eu me dói me falar isso, mas eu acho que o Batman ganharia. Eu acho que ele ganharia não pela questão...
física.
Eu acho que ele conseguiria burlar, ele conseguiria achar um meio de... Por exemplo, de enfraquecer o Iron Man na armadura, colocar um vírus, alguma coisa
assim. Ele ganhava ali no psicológico, na inteligência.
Ele conseguiu alguma coisa, porque o Batman ele tem essa visão. Ele, se você colocar os dois um próximo do outro, é lógico que o Homem de Ferro, na porrada, ele ganharia. Uhum. Porque a armadura, como mais força, para essas coisas. Mas eu acho que o Batman, da forma... Primeiro que ele não... Se ele fosse enfrentar o Homem de Ferro, aí ele usaria uma armadura Bate, alguma coisa assim também. Basicamente baseada também na do Homem de Ferro, ele teria dinheiro para fazer essa armadura também e usar a esperteza dele. E aí eu acho que ele, na minha opinião, ele venceria.
Certo, Alisson, muito obrigado pela entrevista. Mais obrigado histórias como essa aí o público pode conferir, então, na mesa redonda no sábado, não é isso?
Isso, estão todos convidados para ir lá, vai ser muito legal. A gente vai ter a presença do Will Conrad, que é um grande desenhista, trabalhou em vários títulos da Marvel, né? Hoje um dos maiores desenhistas hoje que tem internacionalmente, junto com o Ig Barros, que desenha para DC, então vai ser uma briga entre os dois. A gente vai ter o Helder Moreira, quer dizer, ele é um escultor, né, da Marvel também, e o Ed Vieira, que faz esculturas para DC. Então vai estar muito legal, vai ter um pessoal que já são os profissionais do mercado e vai ter um bate-papo bem gostoso, assim, vai ser uma coisa bem para nenhum nerd botar defeito e sair de lá feliz ou chateado ou com raiva de algum Marvete ou de algum decenal.
Certo, Alisson, muito obrigado, boa tarde, sucesso aí no debate, então.
Obrigado, uma boa tarde para você.
Então nós conversamos aí com o colorista Alisson Aguiar, que vai mediar a mesa redonda na Casa dos Quadrinhos, onde ele e outros profissionais da área vão debater heróis Marvel, heróis DC. O evento acontece nesse sábado, a partir das 4 da tarde, na Casa dos Quadrinhos. O endereço é Avenida João Pinheiro, número 277, no Funcionários. A entrada é gratuita, mas chegue cedo porque as vagas para participar são limitadas. Mais informações no 3224-0040 ou no www.casadosquadrinhos.com.br.